Muito bem, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br, por aqui é Adinho Soares. Olha, mais uma vez, um prazer imenso nós estarmos juntos em uma maratona, né, de encontros falando sobre a questão da habitação. Eu falo para você e converso, para mim, né, enquanto entusiasta da sociologia, um estudante da política, inclusive tem uma pós-graduação, né, em gestão pública, para poder entender como é que funciona o máximo possível, né, de entendimento de toda a organização interna da administração pública, os movimentos, né, para ter uma noção sobre tudo isso. E ainda mais estudar a sociedade, a sociologia, e ter essa oportunidade de estar aqui revisitando temas, refazendo reflexões do tempo da graduação. Quem está ganhando com tudo isso sou eu. Quero agradecer de todo o coração de me permitir tudo isso. E eu peço, né, e desejo muito profundamente que tudo isso esteja servindo para você como um fermento, né, um fermento que venha a fermentar você a também a buscar conhecimento. Venha trazer para você uma força tão grande de inquietude e que você venha cada vez mais querer refletir, meditar e entender o meio social que nós vivemos, querer entender a complexidade, né, de tudo isso, refletir historicamente, refletir filosoficamente, refletir sobre diversos pilares de apoio e ter essa consciência, né, ter essa consciência para que com essas meditações você consiga ver o quanto é importante, né, e a nossa, os nossos arranjos, nossas organizações. E você vê que, apesar de onde nós estamos, saber que nós estamos muito distantes, podemos evoluir muito, nos aprimorarmos muito e temos esse dever de aprimoramento, esse dever de tudo isso, nós vimos que muito já marchamos e que muitos crescemos e que nós temos à nossa frente todas as formas e condições para alavancarmos-nos cada vez mais em tudo isso. O que nos falta é uma coisa, é um ingrediente, é nós termos acesso a buscar a educação. Acesso nós temos, né? Nós temos é que ser cada vez mais trabalhados em nós a necessidade ou o verdadeiro interesse de nunca parar de aprender, de parar para verificar que hoje você ter, né, o teu primário, o teu médio, são simplesmente basezinhas mínimas de apoio. É simplesmente arranhar, né, um mínimo do conhecimento necessário para uma jornada de vida. É você ver na posição de que você está agora, você ser uma pessoa tão inquieta e não parar nunca de buscar conhecimento. Porque o conhecimento, ele é a base para a tua transformação. Ele te traz, né, uma noção exata de onde você te encontra, ele faz tu entender que nós estamos dentro de um arranjo do todo, ele faz ver que esse país é uma célula, né, que esse é uma célula gigantesca aonde dentro estamos fomentando um caldeirão de situações, faz nós entendermos a complexidade do negócio, né, faz entender que isso é muito mais complexo. Aí você vai começar a refletir sobre a infelicidade humana, você vai refletir sobre a felicidade, você vai ver por que, que você não conseguiu alcançar talvez os teus objetivos, por que, que eles ainda não chegaram em tuas mãos, o que, que é necessário você fazer para chegar até lá. Aí você vai ter uma consciência maior de integridade do ponto onde você está, de quem que você é nesse teatro de todo e como você vai fazer para buscar um arranjo em tudo isso. Você vai ver que nesses três encontros que nós tivemos, o quarto agora, eu tenho uma certeza ampla que você meditou muito, você refletiu muito sobre cidade, sobre casa. Eu sei que você está andando pelas ruas e você está vendo as coisas de outros, com os outros olhos. Eu sei que você está vendo o teu bairro de outra forma que você via. Eu sei que agora você olha a tua casa com outros olhos, você olha o terreno teu onde você reside de outros olhos. Você olha um caminhão de lixo com os coletores passando com outros olhos. Você olha um transporte coletivo com os outros olhos, você olha agora e vê que isso é uma estrutura organizacional pelas mãos dos homens. Você vê que tudo isso faz parte, né, de vamos dizer assim, um grande agregado, né, um grande e poderosíssimo sistema, né, que está funcionando, mas que não está perfeito, porque nós estamos no fazer humano, nós estamos na construção, né, humana, nós estamos crescendo, agregando-nos todos os dias, nós estamos buscando crescimento. Eu e você junto, nós estamos crescendo todos os dias nós estamos buscando uma forma, né, de nós estarmos evoluindo, estarmos crescendo juntos, estarmos aperfeiçoando-nos enquanto sociedade. A sociedade não está pronta. E quando é que vai ficar pronta a sociedade brasileira, né? É, faz uma pergunta sincera. Quando é que vai ficar pronta? Se nem sequer nós estamos prontos, nem sequer nós, com o passar dos anos, os cabelos branqueando, a vida vinda, se sentimos que estamos prontos, nem sequer nós estamos saciados, né, dos nossos desejos. Mas a cada par e passo, uma tecnologia, algo novo que acontece, nós queremos também instigar e trazer aquilo para dentro de nossas casas. E mais, se nós pudéssemos ver os arranjos que já conquistamos, o ponto aonde nós estamos nos dias de hoje, enquanto sociedade, nós pudéssemos olhar para trás, nós iríamos ver muita riqueza, mesmo em meio a tanta pobreza. Nós íamos ver tanta riqueza. Eu faço em minhas palestras, né? Quando eu apresento palestras, temáticas de palestras, por vezes eu faço as pessoas raciocinarem sobre a energia elétrica, né? Olha o que é a energia elétrica hoje e que riqueza que é você chegar na tua casa e ao entrar na porta, apertar uma simples chave, né, que liga e aquela luz ilumina a sua casa. Eu falo para as pessoas em minhas palestras que nesse momento você é mais rico que qualquer faraó do Egito. Eu falo que nesse momento você passa a ser mais rico que Salomão. Você é a pessoa mais rica que qualquer imperador romano em sua época, porque eles não tinham isso. Essa tecnologia não estava nas mãos deles provenientes, né? Nós podemos analisar e ver o quanto os romanos marcharam para poder trazer águas de quilômetros de distância, os poderosíssimos aquedutos, até hoje estudados, né? De forma descomunal, né? Ciência, engenharia, projetos descomunais para trazer a água de distâncias de quilômetros de distância, que até hoje fica abobados nós seres humanos, mas nós paramos para ver quanta riqueza advém desses conhecimentos. Nós hoje temos sociedades que não precisam de aquedutos, nós temos bombas que bombeiam água, nós trouxemos água por longínquas distâncias, né? Nós transportamos enterradas embaixo da terra. Você já parou para ver que a gente transporta essas águas, né, por elevação? Nós trouxemos águas de longe. Olha que fantástico tudo isso. Isso muitas vezes é uma forma de riqueza que nós não mensuramos, mas que nós somos beneficiários delas. Todos os dias nós estamos nos beneficiando dela. Claro que nós precisamos observar, ter critério de observar e ver que nós precisamos avançar muito. E hoje nós estamos então no quarto encontro desse nosso tema sobre moradia, esse nosso tema que nós estamos abordando, essa situação relacionada às necessidades habitacionais. Estamos mergulhando no meio de tudo isso, né? Estamos mergulhando no assunto e no assunto moradia, né? Nesse assunto moradia e nesse assunto de saneamento. Estamos falando do que é ter uma estrutura para que forneça condição de vida digna, para que você possa ter dignidade, nem de modo básico, para poder você poder não somente proteger, mas como é que eu poderia usar a palavra? Não é ter, não é, mas poder cuidar. Cuidar, né, da sua família e que sua família ali também possa prosperar. É a busca mediana ou básica da satisfação das necessidades humanas, as necessidades primárias, né, da alimentação, as necessidades secundárias da proteção, da segurança, se sentir seguro, depois todos os outros acessos sociais, né, todos os outros acessos que fundamentam, né, que fazem a base, um pilar de uma estrutura de necessidades que vem englobar as necessidades humanas. E nós estamos trabalhando agora com esse assunto, né? Com esse assunto voltado à moradia. Eu estava falando para vocês no encontro anterior que nós íamos fazer um raciocínio muito importante sobre o surgimento da nossa cidade, né? O surgimento de Caxias do Sul. Eu sei que eu vou falar muito explicitamente de uma cidade, mas isso vai servir de exemplo para você poder se basear e entender qualquer cidade. Caxias do Sul, né, ela é uma cidade, um polo metal mecânico muito forte. Aqui a metalurgia é muito presente. Então aqui nós vamos falar de soldadores, aqui nós vamos estar falando, né, de torneiros mecânicos, aqui nós vamos estar falando de montadores, nós vamos estar falando de motor, nós vamos estar falando de cilindros hidráulicos, nós vamos estar falando de solda, nós vamos estar falando de muitos insumos em muitas situações decorrentes, né, do dia a dia de um processo fabril, de forja, de química, nós vamos estar falando de ferro, né, todo tipo de ferro que você possa imaginar. E Caxias do Sul, né, na sua história está muito intrincada essa história nossa, com a própria vinda dos italianos para cá. Que foram eles, né, que trouxeram todo o conhecimento europeu, eu já falei isso em outros podcasts, e com essa base, assim, esse assentamento, essa cultura, né, que já vem proveniente lá da Europa, que já estava fomentando-se para isso, quando aqui chegaram, né, 1875, tá? 1875 já tinha industrialização. Parece, né, nós olhamos assim, puxa, se faz tempo, né? Ah, 1875, imagine como eram as necessidades. Gente, 1875 estava nascendo já o automóvel. Né? Nós estamos falando da máquina a vapor, nós já estamos falando, né, de muitos outros países lá na Europa que já tinham industrialização pesada, forte, que já estavam com processos fabris alargados. Nós já estamos falando de petróleo, nós já estamos falando, né, do nascimento ali de petróleo, já estamos falando de energia elétrica. Né? Você está entendendo então que tecnologias já existiam. Era o Brasil que estava atrasado, o Brasil que estava numa colônia, o Brasil que estava abandonando essa fase colonial para poder entrar no meio de tudo isso, mas isso tudo já tinha. Né, já tinha. Então, todo esse conhecimento que chega contribui para o crescimento brasileiro. E Caxias do Sul foi uma das beneficiárias com tudo isso. Caxias do Sul recebe tudo isso, né, esse conhecimento, por assim dizer, a preço barato. Desculpa falar essa palavra, nem sei se cabe para agora, mas quis dizer assim para ti que foi dado que nós estamos recebendo. Né? Tudo isso chega por aqui e fomenta um caldeirão que faz com que, a partir do momento que começa a se estabelecer a produção industrial, a chegada do trem que chega aqui na cidade de Caxias do Sul, que não foi uma necessidade simplesmente da capital se abastecer com os nossos produtos e abastecer aquele tempo lá as zonas imperiais ou até mesmo a república com os impostos, mas era uma necessidade própria também de escoar a produção que aqui tinha no sentido dessa pujança industrial. Esse conhecimento de forja, esse conhecimento de manusear o ferro, essas coisas que nós temos que ser sinceros, nós não tínhamos essa visão aqui. Não porque nós éramos atrasados, que nós não tínhamos a manejo de tudo isso, mas nós tínhamos conhecimento de agricultura, nós tínhamos o domínio, né, um domínio de certa forma de uma agricultura. Então, quando se estaciona aqui também começa a fomentar-se tudo isso, e acima de tudo isso a necessidade de atrair mão de obra, de puxar pessoas para poder executar os trabalhos fabris, e tudo isso traz grandiosos etapas, períodos da nossa história, levas de pessoas para cá, contingentes populacionais. Para você analisar as necessidades da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Quantos deslocamentos no Brasil teve de pessoas que se dirigiram para as cidades para poder aproveitar-se desse momento de necessidade industrial. Né? E tanto que se fomentou, Caxias do Sul recebeu um grande contingente de pessoas que vinham de outras cidades na década de 40 já, para poder trabalhar. Né? Indústrias no passado, como Eber, Gasola e tantas outras que já nem existem mais na configuração, né? A fabril da nossa cidade, mas que foram verdadeiras empresas gigantescas naquele período. Empresas que, por vezes, estavam no centro da cidade e que depois tiveram que se deslocar para outros zoneamentos da cidade para continuar suas expansões de tamanha necessidade. E a década de 60, esse período militar foi um período muito, muito que sacudiu os grandiosos centros. E Caxias do Sul também passa a se sacudir muito. Só para você ter uma noção, começa então um período de robotização, um início pré-robotização, vamos dizer assim, mas da linha de produção, da automobilística, começa a chegar necessidades de fomentar essa indústria. O Brasil estava caminhando-se, né, para um processo de aumento da sua frota de caminhão, estava passando pelo momento do carro da família brasileira, estavam passando pelo momento, né, de uma produção fabril, de criar infraestrutura, inclusive Itaipu começa nesse período, né? Finaliza-se mais longínquo, mas começa nesse período, a necessidade de acesso à energia, a necessidade do sistema micro-ondas, né? De uma comunicação eficaz com o país inteiro, para que se estabelecesse, né? Então o Brasil começa a se fomentar e tudo isso começa a levar necessidades de serviços para as cidades, e Caxias do Sul também passou por isso. E o que ocorreu nesse período? Empresas que eram pequenas, que eram compactas, começam a ter necessidade necessidades de expansão. E elas não conseguiam mais se expandir onde elas estavam, e elas tinham que se deslocar. Então, para onde se desloca? Para onde você consegue ter um acesso de logística. Então, as empresas aqui em Caxias do Sul, foi escolhido, né, que seria feita uma movimentação dessas empresas para um local onde ofertava uma grande logística. Houve um grande movimento para que se criasse o parque industrial, ou o bairro industrial, ou a cidade industrial, né? Foi feito planejamento para tudo isso, mas infelizmente os recursos foram tardios quando foram chegando. E hoje essas zonas, que são chamadas zonas industriais, viraram bairros, estão virando bairros aqui em Caxias do Sul, e muitas delas ainda estão desocupadas, porque pelas necessidades as empresas começam a avançar para onde está o traçado da BR-116. E você, morador, preste atenção no que eu estou falando. Vai, olha a BR-116, aonde se encontra hoje Marco Polo, aonde se encontra hoje Randon, aonde se encontrava D'Ambros, aonde se encontrava Gazola, aonde se encontrava Intral, aonde se encontrava Eberle, aonde que se encontra Marco Polo, aonde que essas maiores indústrias, a Grale e tantas outras que podemos aqui citar, aonde que elas se concentraram? Na faixa etária em cima da BR. Por que ali? Para poder ter logística. Porque há necessidade de espaçamento, de crescimento e logística. E o que que acontece em torno da BR-116? O que que acontece ao entorno dessas empresas? A grande inchaça é a necessidade, né, da especulação imobiliária. Então você para ver o quanto que a cidade avança nos seus perímetros para a região oeste, né? O quanto ela começa a avançar, a empurrar-se para aquela localidade. Olha o fenômeno que isso causa na cidade de crescimento. Surge bairro Cruzeiro, bairro Fátima, podemos citar para você São José, pioneiro, Pôr do Sol. Posso citar também para você aqui a região, né, toda do Santa Fé, é um caso à parte, a região norte de Caxias do Sul é um caso à parte, mas tem uma história em tudo isso. Era uma zona mais planejada naquele exato momento, né, um local de urbanidade. Por isso que hoje você vai na zona norte e você vê as ruas asfaltadas, em grande maioria, né? Porque lá já era um local planejado. Mas tudo bem, o que eu quero focar é para essas necessidades de crescimento ao entorno dessa empresa. E essas empresas procuraram terras baratas, terras longínquas, mais afastadas da BR. A cidade não estava na BR, porque a BR passava lindeira a cidade, né, ela contornava a cidade naquele momento. Hoje está dentro da cidade, mas naquele tempo ela contornava, e então as necessidades de moradia foram para essas localidades. E as moradias foram planejadas? Não foram planejadas, não teve tempo de se planejar tudo isso. Inclusive foi feito diversos arranjos, aonde foi passado, né, foi feito costas largas para a iniciativa privada, que ia montando essas estruturas de zoneamento urbano e o vendendo, né, sem as condições de estrutura, e a prefeitura ia atrás colocando infraestrutura. E até hoje isso gera um déficit muito grande na questão da moradia para a cidade. E eu digo para você dessa cidade, mas podemos falar para você, tu olhar a tua cidade, tu verás que nesse exato momento isso também causou impactos significativos. Então você passa para observar esse fenômeno da década de 70, 80 e o que culminou tudo isso para a década de 90. A década de 90 para o ano de 2000, a exemplo da minha cidade, Caxias do Sul, ainda existe até nos dias de hoje, começa a ter que investir massivamente em saneamento urbano. O déficit das cidades de saneamento urbano estão aí, herdados desse período no qual as cidades cresceram, incharam-se muito grandiosamente, sem ter, né, sequer condições, né, uma condição real, né, real de estar absorvendo tudo isso, sem estar nessas condições. Então, quando a gente fala em moradia, fala em locais insalubres, em locais indignos de residência, em locais onde há ainda essa dificuldade, né, esse déficit habitacional, essa dificuldade desse melhor atendimento, locais onde ainda geram agora conflitos de rotas de trânsito, de tráfego, tudo isso veio acentuadamente num crescimento desordenado desse grandioso período. Basta você olhar a tua cidade. Ora, se a tua cidade é recortada pela BR-116, ela passa por alguma BR federal, alguma rodovia estadual, olha como é que ela cresce ao entorno de tudo isso. Os serviços correm para lá, as necessidades vão para lá, a cidade passa para aquela localidade, passa a inchar tudo, e não tem ordenamento. Hoje, inclusive, se você for analisar, até a faixa, né, a faixa o perímetro da BR-116 não é respeitado em Caxias do Sul, porque toma-se conta, e isso também pode acontecer aí onde você reside. Gente, Nosso tempo se enfindou por aqui. Nós estamos encerrando o nosso quarto encontro, falando sobre esse assunto. Você vê que a história conta muito quando nós falamos de urbanidade. Nós vamos estar falando um pouquinho para vocês agora sobre estruturas de saneamento nos nossos próximos encontros, encaminhando mais para o fechamento. Eu digo para você que o Brasil está atrasadíssimo em tudo isso. A questão do lixo nos dias de hoje é uma questão não é mais de países subdesenvolvidos. O Brasil está nessa rota. Vamos trabalhar tudo isso nesse nosso quinto encontro, nosso encontro que nós vamos estar tratando na sequência. Eu agradeço você pelo teu carinho e pela sua companhia e encerramos mais um dos nossos encontros abordando sobre moradia e saneamento. Grande abraço para você. Tchau, tchau.